Ora, viva, meus amigos! Bem-vindos ao episódio 129 de Os Geeks. Estamos a gravar mais um episódio para vocês, dia 28 de março, como habitualmente, uma quinta-feira. O meu nome é Diogo Pires. Hoje vamos ter também temas variados de Tesla e Apple, que, portanto, ponham aspas nos variados. Mas, obviamente, não estou sozinho, não é? Aqui com o meu parceiro de geek de podcast, Miguel. Como é
É
que
verdade.
estás?
Olha, estou bem, Diogo.
Estás alimentado?
Agora estou alimentado. Epá, estava aqui a confessar-te e posso confessar aqui, não é? Que o jantar foi frango assado e quando notei a Adriana tinha comido duas pernas apenas, mais ou menos o normal, e eu tinha comido o resto. Também o frango não era muito caro. Paguei 12 euros e pouco, frango, batata e migas, e o quilo era 10,90 euros, por acaso reparei, foi um bocado de random ter reparado, mas pronto, o frango não tinha um quilo, portanto também não era assim enorme, mas fiquei transtornado comigo mesmo, mas epá, comi imenso.
Olha, a
E
minha
antes...
filha, se, quando pode, não come menos de três pernas. Três, quatro.
Ai, então tens sempre que emendar logo dois, ou um e meio.
Sim, pelo menos um e meio para ter ali três pernitas.
Pá, a
Tem que
perna é a
ser.
parte mais gostosa do frango. Sou time perna, eu. Não sou time peito, mas pronto, sou time perna.
Muito bem.
E
Eu, por
antes
acaso, gosto
disso,
bastante de peito.
ia dizer, olha, eu e tu então podemos ir comer frango. Como sou peito, eu
Exato.
como as pernas. Estava a dizer que antes disso, para quem nos segue no Instagram, aí uma dá uma um tralho, uma queda em direto, do nada, pronto, foi de chapa com o vidro, mas está tudo bem.
Mas
Sobrevivemos.
passaste aí uns suores, passou-te uns suores furiosos até pegares no iPhone.
Porque ele quando cai com o ecrã para baixo e tu ficas sempre naquele suspense. Será que? Pá, e depois quando eu virei, eu, ufa, não. Portanto, a película produziu bem, já não tinha capa, porque quando estou a fazer live, acabo por tirar a capa. Pronto, tive sorte. Mas pronto,
Muito bem.
fora estas partes atribuladas, fora os tornados que andam por Lisboa e na Ponte Vasco da Gama, pronto, foi uma semana relaxada, já tudo de férias.
Pois, eu por acaso há bocadinho estive a ver um vídeo de um tornado que passou por esses lados da Vasco da Gama. Muito interessante, sim, senhora.
Epá, aquilo deixou, aquilo era grandinho, aquilo era
Sim.
grandinho. E eu assim para
Era meter respeito.
assim, eu para a Adriana, para a minha namorada, olha aqui um mini tornado, e ela, mini tornado, isso é um tornado, porque eu metia respeito.
Não, aquilo era assustador. Para além de que, na cidade toda, não é? Hoje melhorou ligeiramente durante a manhã, mas depois à tarde foi a mesma desgraça. Mas, portanto, anteontem, terça-feira, foi bastante complicado. Isto parecia mais Veneza do que Lisboa.
Epá, aquela, eu vi um vídeo ali na parte da Baixa, na Baixa, ali na Avenida da Liberdade, que aquilo já é quase a chegar ali ao Rossio. Epá, aquelas ruas faz tipo assim cova. Ao Rossio
Sim,
não, lá embaixo aos restauradores, em
sim,
grande, chegar aos
eu não sei
restauradores.
se era o mesmo vídeo que eu vi. O que eu vi era a Rua das Pretas, que estava completamente alagada.
Alagada, não é? Pois que
Sim, com caixotes de
é
lixo
descer.
a
Exato.
fazer surf e por aí fora.
Pronto,
Estava.
aquilo já é na parte final da Avenida da Liberdade, não é? Já ali a
Sim,
chegar
sim.
aos restauradores. Pois, bem me
Como quem
parecia.
que faz esquina para Michael Kors, claro que é Michael Kors, não sei o que é que eu tenho que falar assim, mas cada vez que digo Michael Kors, sai-me assim desta maneira. Estava quase, mas acho que se fosse, mas o resto ficou bastante complicado. Tudo que era comércio naquela
Estava.
rua estava complicado.
Enfim, esperemos que as obras terminem rapidamente
Sim, para
para
isto escoar
ajudar.
como deve ser.
Exato.
Bem, temas para hoje. Temos.
Vai escoar o teu Tesla, que escoou com vários Teslas. Achas que faz uma boa ponte?
Foi bom. Temos Tesla, temos WWDC, temos rumores. Apple, se lá chegarmos, eu tenho a impressão que isto hoje aqui é capaz
Vai demorar um bocadinho, não é?
de demorar aqui um bocadinho nos dois primeiros. Na realidade, o primeiro tema está dividido em dois. Porquê? Porque eu aproveitei para falar hoje do levantamento e das primeiras impressões do Tesla quando fui buscar. Em duas partes, portanto, na entrega e nas primeiras impressões, já a preparar ali um bocadinho para os artigos que vou fazer. Então aqui obrigou-me a pensar um bocadinho no que vou dizer e já me vai ajudar.
Ajudar.
Sim. Bem, então começando aqui pela entrega. Não foi muito diferente do que tinha acontecido há uns tempos atrás, quando fui buscar o Model 3 com o meu pai, o dele, não é? foi bastante semelhante. No caso, estava marcada para dia 25 de março, portanto foi esta segunda-feira que passou às 17 horas. Eu arrisquei ir um bocadinho mais cedo para ver se conseguimos despachar também mais cedo. O delivery advisor da Tesmela disse que à partida eu conseguiria. E realmente foi possível, consegui recebê-lo por volta das 3h30, tinha chegado lá às, um bocadinho antes das 3, quase às 3. Relembrando que eu levava o Nissan Leaf para retoma, portanto eu ia entregá-lo, ia deixá-lo lá e trazer o Model 3 para Lisboa. Isto porque o local onde fui buscá-lo foi o mesmo, não é? Que tinha acontecido com o meu pai, portanto foi no Rodo Cargo. Eu sempre digo Rua do Carmo, parece que estou a dizer Rua do Carmo, não sei porquê, não consigo.
Não é longe de onde é estávamos melhor, a mas... falar há pouco.
Sim, sim. Rodo Cargo. Portanto, isto é ali uma, pelo que eu percebi, tipo uma distribuidora ou um local que recebe vários veículos oriundos de diversos países, de diversas empresas. Fica ali tudo concentrado para depois ir para os concessionários. Penso que será isso, espalhados por todo o país. No caso da Tesla. São os clientes que vão até lá para não terem esse custo de deslocação. Olha, é o que é. Quem quer, quer. Quem não quer, compra outro carro. Não é? Pelo menos aqui para esta zona, é lá que se levanta. Para esta zona de Lisboa e deduz-se que se calhar também
eu acho
mais
que
para sul.
No Porto há um sítio concreto.
Exatamente. Sim. No Porto julgo que não são encaminhados para o carregado. Acho que é mesmo lá. Tudo o que é carregado para baixo, sim. Pelo que eu tenho visto, mas isto está sempre sujeito a alterações, porque a Tesla, volta e meia, muda aqui estas coisas. Ah, uma coisa que eu vos queria mostrar foi que quando estávamos a chegar à Rua do Cargo, temos que passar por umas ruazinhas, que não são apertadas, mas pronto, são umas ruas ali que ficam, parece que ficam no meio do nada, e que ao passar por essas ruas costuma haver movimento de caminhões a chegar com mais carros. Só que eu achei curioso foi, e é isso para quem nos acompanha no YouTube, eu vou partilhar, foi estar uma série de, eu até posso contá-los aqui, mas série de caminhões parados para entrar dentro da Rua do Cargo. Portanto, tu na Rua do Cargo já tens uma quantidade de Teslas indescritível no parque, aquilo é um parque automóvel aberto gigantesco, lá está, várias marcas, incluindo Tesla, e para entrar ainda tinhas muitos, muitos carros. Eu vou partilhar aqui no YouTube o vídeo que gravei, até publiquei no Tesla Clube Portugal no Facebook, e é esse vídeo que eu vou mostrar aqui para o pessoal quem nos vê. Chegaste a ver, Miguel? Não sei.
Vi.
Se entretanto viste.
Eu apanhei lá, sim. Epá.
E então, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui no play. Portanto, temos um caminhão com 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, digo eu.
Sim, então vá.
Porque cada caminhão com 8 deve carros. Estar, deve estar um.
Ok, digo. Portanto temos um caminhão, dois caminhões, isto é tudo numa rua só. 3 caminhões, 4, 5 caminhões.
Falta-te um.
A ver o
aqui era o 6. 7, 8, 9. E é bem.
O azul.
Sim.
11, 12, 13.
14, não.
Tanto. 14, exatamente. Está ali 14 caminhões.
Bem.
Para. Sendo conservador, cada um com 6 carros, tínhamos 84 carros ali, Teslas, para entregar. Para entrar na Rua do Cargo, para depois entregar.
Mais os que já estavam lá.
Mais os que já estavam lá, mais a rua ao lado que tinha uma quantidade igual. Portanto, estavam duas ruas assim para entrar na Rua do Cargo.
É muito comum ver na autoestrada, pronto, caminhões cheios de Teslas.
Sim.
E depois a malta acaba por tirar foto e até partilhar no grupo da Tesla Portugal, como tu fizeste, e bem. Pá, mas é mesmo muito Tesla para entregar. É bom.
É muito impressionante. Depois, o local, portanto, era o mesmo. Tu tinhas ali aquela casa tipo contentor das obras, mas maior e bem mais, com melhor aspecto, mas parecia aquelas que deve ter um nome técnico, é que não me recordo, mas é tipo aqueles contentores aquelas casas que são temporárias que eles depois podem tirar dali, com pronto, muito bom aspecto, cafezinho para o pessoal ficar à espera, sala de espera, aquilo é um open space, só tem um local, não é? Tens ali depois um sítio para ir para as casas de banho, mas é um open space onde as pessoas ficam à espera de serem chamadas, tens que fazer o check-in, não é? Digitalizas um código QR onde metes o teu nome para dizer que já chegaste. A primeira coisa que as pessoas normalmente quando chegam veem é porque estão logo ali estacionados uma série de Teslas para entrega e portanto como nós já sabemos qual é a matrícula do Tesla, do nosso Tesla, vamos logo procurar, ai qual é o nosso e tal, estão com os quatro piscas, é isto não quando eu vi que a matrícula era quase igual à minha, só não era por um, porque os algarismos do meu é 52 e estava lá o 51 com as mesmas letras e eu, bom, não está aqui. Quando eu tinha ido com o meu pai, já estava lá e nós vimos logo, até via-se bem porque era dos poucos azuis, não é? Azul normalmente não é uma cor.
Não é a standard.
É das menos habituais no Tesla, talvez, o vermelho e o azul. Desta vez não, havia bastante brancos, não é? Como é o que eu encomendei. Pretos também havia alguns, mas há muitos brancos. Os brancos parecem de longe. Aliás, no vídeo que vimos aqui agora, também uma das cores dominantes, claramente. E pronto, comecei. Bom, deu errado, vou ter que. Deu problemas, vou ter que ficar aqui até às 5, eles não me vão entregar antes. Não era grave, mas a logística familiar seria bem mais complicada, porque podia demorar, depois ainda é 30 minutos de Lisboa, com trânsito, que podia estar por ser.
Saindo mais tarde, pois ainda tinha tendência a piorar com o trânsito.
Era, estava ali a ver a minha vida andar para trás. Mas, passado um bocadinho, enquanto estava na sala de espera, comecei a ver alguns funcionários a chegarem com carros novos, a estacionarem carros novos para entrega. Eu, ok, então estes carros estão aqui, não são os carros para o dia. E estão sempre a chegar, nem podia ser, porque estavam para ali 10 carros, mas aquilo é, como é aquilo, é sempre a aviar, literalmente, rapidamente os 10 carros iam à sua vida com os donos, com os respectivos donos. E então fiquei um bocadinho mais tranquilo e eventualmente depois de facto apareceu lá o senhor com o carro.
Tal então, como se calhar não estava lá, porque como era para as 5 e provavelmente eles já estavam perfilados para, imagina, isto é as entregas das 3 às 4, dos...
Sim, e como eu fiz o check-in, eles devem ter visto lá, porque eu percebi na conversa das duas pessoas que chamam o cliente para entregar os documentos e fazer aquela papelada toda, eu vi eles comentarem assim baixinho, quem é o próximo? É o Diogo Pires, ok, ainda não temos aqui as chaves, ok, então o próximo. Portanto, eles estavam ali já a validar e como não estavam ainda com as chaves, com os cartões, passaram para o próximo e eventualmente depois apareceu. Mas, tal como eu tinha comentado da outra vez, é um processo muito... É surpreendente, é muito organizado, é muito padronizado. O senhor diz sempre as mesmas coisas a todos os clientes, porque aquilo é tudo muito standardizado, chega a ser impressionante. O que leva a que o processo seja extremamente rápido, porque eles não fazem a apresentação do carro, não mostram nada. Tem ali um dos vendedores que eu já tinha até falado com ele em Belas, ele estava lá, portanto estavam dois que faziam as entregas, mais um na mesa assim da ponta, que pelo que estiver ou que iria tirar eventuais dúvidas que fossem surgindo. E o processo é assim muito, muito organizado, aquilo é 5 minutos, 10 se correr mal por pessoa, porque... começam por pedir o documento de identificação, o seguro do carro, começam a fazer-nos a pedir-nos assinaturas, a dizer que recebemos a assinatura depois para o documento do automóvel, não é? Do IMT. Pronto, aquilo de facto está tudo já pronto, padronizado, é fácil. A nossa assinatura para eles desbloquearem o carro e as respectivas funcionalidades na app, e fica despachado. É muito rápido. No meu caso tinha o livro para retoma, então pronto, em vez de ser 5, 10 minutos foi para aí uns 15, 20 no máximo. Eu depois perdi um bocadinho a noção do tempo por conta da ansiedade, não é? Porque eu tinha deixado, por exemplo, o documento da inspeção no carro, mas foi uma das coisas que eles me pediram, então tive que voltar ao carro, tinha estacionado para lá, portanto perdi aqui um bocadinho de tempo em coisas que já são muito straightforward, portanto é sempre a aviar. Fui lá buscar o documento, foi lá um senhor tirar a fotografia aos quilómetros com quem, com os quais eu cheguei com o Nissan, com o Leaf lá, e pronto, entreguei as duas chaves que tinha, e essa parte estava orientada, assinei também lá o documento único para passar para o nome da Tesla ao carro, e depois foi ao contrário, portanto foi para receber o meu, fazer as mesmas coisas, portanto 15, 20 minutos
fizeste tudo, e já estava com as chaves. É muito rápido. Entregares um carro de retoma, assinar os papéis em como estás a entregar o teu carro à Tesla. Ainda receber outro carro em 20 minutos, vá, que seja 25, é mesmo rápido.
Pois, eu não sei como é que eles conseguem ter aquilo organizado desta maneira, porque sempre que eu fui fazer isto das outras vezes com outros veículos, aquilo era quase tipo uma hora. Tipo, era mesmo uma ocasião, a pessoa chegava lá com o vendedor, olá, e tudo, então, ansioso e tal, pronto, olha, está aqui o carro, eles mostram o carro, explicam ali algumas coisas, então vamos lá assinar a papelada, não, ali, pronto, eles cortam, ganham muito tempo na parte de apresentação do carro, sem dúvida, pois. Não é? Eles no próprio dia, na véspera, que no caso até foi numa sexta, porque eu fui levantar na segunda, portanto até foi alguns dias antes, enviam aquele mail típico que eu já conhecia, de que avisar que a entrega, no dia da entrega, vai ser mesmo só feita a entrega, não vai haver qualquer explicação, mas eles disponibilizam-se sempre para qualquer dúvida que possa surgir, eles disponibilizam, portanto, tranquilamente. Mas é de facto um processo muito rápido, e só assim é que eles de facto conseguem despachar grandes quantidades de carros durante o dia.
Eles assumem que mais, sei lá, de 50% das pessoas, ou mais, se calhar até estou aqui a ser bondoso, que quem vai buscar um Tesla já conhece mais ou menos o carro, já fez a pesquisa, já conhece mais de metade das funcionalidades. Será a exceção as pessoas que não estão familiarizadas com o carro ou com alguma das funcionalidades?
Sim.
Portanto, aí sim. Eles cortam logo aí e assumem que, pronto, que já dá.
Mas é um processo assim rápido que é fixe, porque pronto, por conta da ansiedade também não é bom estar ali muito tempo para terminar a fazer as coisas e assinar, não, é bastante rápido. Eu já tinha também, eles quando nos enviam o formulário do IMT para nós preenchermos, não é, de registro automóvel, já está tudo preenchido com os dados deles, com os dados da Tesla, só temos que lá pôr os nossos, já tinha também colocado os meus, já estava tudo pronto, foi mesmo só assinar à frente deles, e pronto, e pouco mais. Depois o resto foi também mostrar o seguro, eles darem-me a carta provisória para andar no carro durante 60 dias até chegar, depois o documento definitivo, que também é aquele documento que eu envio para, depois posteriormente para fazer, ou para o seguro validar, ou quer que seja, também, aliás, para cancelar o seguro também entregaram-me um documento do Leaf a dizer que, pronto, tinham recebido o Leaf, não é? Para eu enviar para o seguro. Sim. Para fazer o cancelamento, e pronto, ficou tratado, foi assim, recebi as chaves e depois foi à minha vida, não é? Não
tinha assim... Eu acho que no documento único, se tu usares o IDGov, até vai aparecer uns dias antes de receberes em casa.
Sim.
Acho que podes puxar... Sim. E até vais ficar com ele uns dias antes de teres em casa, que foi isso que me aconteceu, se não estou aqui em erro.
Sim, aliás, eu ainda tenho aqui o do Leaf. Já atualizei, mas ainda continuo, e também é capaz de ser uma boa fórmula para eu controlar quando é que o carro deixa de estar efetivamente em meu nome, digo eu. Se calhar vai automaticamente sair da carteira digital do Gov. Sim, do IDGov, da aplicação. Mas já tenho aqui para ir, a notinha para ir vendo. Não todos os dias, mas de vez em quando ir vendo quando é que está lá, porque não há muita pressa. Também o processo, quando foi no caso do meu pai, também foi rápido a receber em casa, não está assim aparentemente
muito é rápido, sim.
Ao contrário do que me aconteceu com o Leaf, aquela história que eu também já contei aqui várias vezes, que tive um ano e meio à espera, quase 2 anos, mas...
Não, mas houve alturas que eu lembro que demorava muito, que eu quando comprei o meu primeiro carro, eu tive que pedir uma extensão. Mas uma extensão tipo de mais 30 dias, portanto no máximo deu 3 meses.
Ok, sim. Mas pronto, conto agora ser um processo mais fácil. Depois, aqui em termos já de primeiras impressões, há muitas coisas aqui que são confirmações das voltinhas que eu já tinha dado antes, seja no carro do meu pai, seja nos test drives que fui fazendo, de alugar também durante 24 horas. Só aqui recordando que o modelo que eu fui levantar é o Model 3, não é? O modelo base, mais conhecido como Standard Range. Ele é branco por fora e o interior é aquele interior preto branco premium, portanto tem vários detalhes, incluindo os tofos, em branco, como muita gente diz. Isso é que foi bonito. Coragem, hein? Os tofos em branco.
A Adriana também disse, epá, os tofos em branco não, pois suja-se, pois quando tivermos um miúdo isso vai, tem alta probabilidade de sujar. E eu assim, mas eu vi eles a derramarem já vinho no banco, até eles têm um vídeo a derramar vinho e aquilo sai tudo, epá, melhor não. Okay,
atenção que isso é um bom alerta. Se eu tivesse uma criança muito pequena, provavelmente
não arriscaria,
porque há vários fatores que a criança ainda não controla da sua fisiologia, então não, provavelmente não arriscaria, mas não, a minha filha já tem, para fazer 9 anos já está,
já está
mais do que
quase independente,
orientada. Sim, já está ali toda entusiasmada com o ecrã, mas lá vamos. E o que é que eu posso dizer do carro? Para quem não me conhece, este era basicamente o carro dos meus sonhos. Eu não tenho, é o que eu costumo dizer, se me sair o Euromilhões, pá, o máximo dos máximos que eu faço, se calhar, é Polo Grange, porque mesmo o Performance depois tira autonomia, e eu gosto de ter autonomia. Uhum. O Model S não, é um carro demasiado grande para o meu gosto. Para o meu gosto pessoal, okay. Mesmo que imaginem, agora com o Euromilhões compro uma grande casa, meto uma grande garagem. Carros desportivos, hoje em dia
é chato.
É, eu gosto muito da cidade. Os desportivos, quando eu era mais novo, sim, gostava, mas hoje em dia esses desportivos e os supercarros já não me dizem tanto, gosto de ver, mas não é aquilo que me entusiasma. O que me entusiasma hoje em dia é claramente a tecnologia. Claro que pode aparecer um carro todo cheio de tecnologia, só que depois a Tesla acaba por ser um bocadinho como a Apple, que acaba por ter ali uma envolvente emocional na marca que os outros não têm, não é? É porque tem, pronto, lá está, um CEO que é muito próximo, muito ativo.
Faz diferença. Quando o CEO
faz, faz muita diferença. Nós também identificamos muito com algumas das coisas que ele vê no carro, outras nem tanto, não é? Hashtag piscas, mas hashtag sensores, podíamos estar aqui, enfim.
Já estavas aí com boas hashtags.
Sim, sim, mas pá, é diferente. E portanto, partindo desse pressuposto, obviamente, que tudo o que eu vou dizer a seguir é extremamente subjetivo, que eu estou a falar do carro dos meus sonhos. Então pronto, é o carro mais bonito que eu já vi, globalmente, que não posso dizer muito mais. A cor branca é a minha cor favorita de carros. Neste fica, acho que é capaz também de ser o branco mais bonito que eu já vi. Eu já tive um Chevrolet Cruze branco, que era um branco
frio. Pérola. Ah, ok.
Mais é um branco, branco. É aquele branco mais frio. Uhum. O do Tesla era o que tu estavas a dizer, é um branco mais pérola, que tu vês que ele não é totalmente espelhado, o reflexo no solo. Uhum. Vês que tem ali
um tom,
um bocadinho baço, ali um tom mais amarelado, que faz o tal pérola, que é muito, muito, muito giro. Atenção, claro que há aí carros que nós olhamos e que achamos que têm um design espetacular e tudo, não é? Os tais supercarros que estávamos a dizer, os Ferraris da vida e não sei o quê, mas
do Ronaldo.
Exatamente, ora nem mais. Mas falando assim, carros familiares, pá, não consigo. Há muitos outros que eu acho isso, o próprio BYD Seal por fora não é nada feio, gosto
bastante. É bastante giro,
mas não sei, é daquelas coisas que já ultrapassam um bocadinho a parte racional, é mesmo
no final do dia, os gostos são subjetivos, né?
Senão,
nem todos gostamos do amarelo, portanto isso é bom.
Sim, gosto muito, e é engraçado, ainda hoje estava a comentar com a minha esposa, eu quando olho para o carro, parece que eu noto uma coisa diferente deste carro quando olho para os outros exatamente iguais, Teslas brancos. Não sei, parece que há ali uma diferença. Isto é altamente psicológico, atenção.
É por ser teu.
Obviamente que se tiverem dois estacionados um ao lado do outro, com o interior branco, tem que ser tudo igual, senão é fácil. Mas
a probabilidade de errares é grande, digo-te.
É enorme, não é? Mas como ele está sempre, quase sempre estacionado sozinho, olho para ali e parece que, sei lá, será que parece que ele é um bocado mais rebaixado? Será que os pneus são maiores? Não sei, ali qualquer coisa que me parece que é diferente. Não sei. Provavelmente é a parte psicológica
a falar.
A falar. Mas de perfil eu gosto muito. Era a notinha que eu tinha colocado aqui de perfil. Epá, acho-lhe mesmo lindíssimo, porque combina muito bem a parte de ser desportivo e agressivo com a parte de ser moderno. Tem as duas coisas, não é? Tens a parte moderna pronto, não vou estar sempre a dizer isto em cada ponto que vou falar, mas isto é extremamente subjetivo, mas pronto, para mim a parte da frente é mais moderna, a parte de trás é um bocadinho mais agressiva, com o colisor em baixo também. A parte da frente de facto é um bocadinho mais conservadora, mas pá, nem posso dizer que não gosto, tá, ou que gosto mais ou menos, gosto bastante. Comparativamente ao modelo anterior, à versão anterior, gosto muito mais tanto à frente como atrás.
Eu também.
Os perfis são semelhantes, de facto.
Sim, mas eu gosto mais do novo, é mais bonito.
E a própria, o próprio tampão, eu até nem tenho coragem de tirar aquele tampão, eu fiquei também apaixonado pelo tampão, não sei porquê.
Oh, okay.
É bastante, tem ali um cinzento muito giro, assim, um cinzento stealth, aqueles cinzentos do que o MKBHD gosta, sabes? É assim, um cinzento muito, muito giro. O preto mate, parece um preto mate.
Mas olha que existem uns tampões no AliExpress a imitar as jantes no Model Y, muito interessantes. Fica aí
acampamentos. Sim. Mas está tão coisa que eu nem tenho coragem de...
Mas olha, de jantes, a que eu gosto mais é no novo, não é? Aquelas jantes 19, que são tipo a evolução das minhas. Estas novas são mesmo, mesmo bonitas. Gosto mesmo.
Pronto, eu estava a falar aqui no caso mais de tampões, comparativamente com os tampões anteriores do Model 3, que de facto eram muito meh, né? Eram ok. Sim. Mas era daqueles que, se eu tivesse, claramente era para tirar e andar sem eles, ou tocar outros do AliExpress da vida. Não sei. Mas sim. Gosto muito. Mas claro que aqui o que eu mais gosto é, sem dúvida, o interior. É aqui que fez muita... Eu já gosto muito por fora, mas por dentro é para mim o topo. Já gostava muito da versão em preto, só que o branco... Epá, o branco dá literalmente outra luz ao carro. Porque reflete muito mais, o carro fica muito mais alegre, fica muito mais vivo, fica mais brilhante.
Uhum.
Parece que está... Uma coisa também, eu não sei se pus aqui para nas notas, mas que eu noto que, lá está, pode ser do próprio carro, como também ser do interior branco, é que mesmo nestes dias mais frios que teve, eu chego ao carro e o carro está quente, e eu já confirmei que o ar não está ligado, mas chego ao carro e o carro está quente. Tipo, estão 13, 14 graus cá fora e o carro está a 20 e poucos.
E no verão vai atingir tipo os 45, 60 graus.
Pronto, mas isso, carros quentes no verão é o normal, não. Agora. No
mas
inverno...
o teu, acredito que, por exemplo, vá não atingir tanto, por ser interior branco, não é?
Sim.
Vai acabar por refletir um pouquinho mais.
Pelo menos a parte dos tofos, mas lá está, também é daquelas coisas que não estou muito preocupada, precisamente pela refrigeração que os próprios tofos têm, que ainda não testei, mas que eles aquecem, não só aquecem, como também depois têm uns furinhos onde... fazem ali uma pequena circulação de ar para arrefecer a pessoa, e isso vai, sem dúvida, ajudar, porque eu sou daquelas pessoas que quando a pele está em contacto direto com outra pele, seja pele de estofos, seja pele normal ou esta vegana do Tesla, se não me engano, começo logo a transpirar, não é?
É.
E isto vai-me dar
bastante... No verão, pior.
Sim, isto aqui vai-me dar bastante jeito. Mas e uma coisa que, por exemplo, a minha filha diz-me muito, comparativamente com os tofos do Leaf, é que eles são muito fofinhos, são muito macios. E, de facto, ao toque são muito agradáveis. O conforto é muito bom, sem dúvida, como também já tinha referido das outras experiências que tive. Mas ao toque é bastante engraçado, de facto, é macio. Mais coisas aqui, eu gosto também do volante, também como já tinha referido em outros podcasts, em termos de manuseio, não é? Tem aquela, como se chama, tem uma boa pega para... É um volante que não é muito grande, eu penso que é mais pequeno que o Leaf, apesar de ser um bocadito mais gordito, não é tão grande, não tem uma circunferência tão grande, diria. Pelo menos é essa a sensação que transmite.
Eu não sei se ele é igual a este, em termos de dimensões, mas do meu é dos volantes que eu gosto, que eu gostei mais. Óbvio que não conduzi milhares de carros, mas já conduzi alguns, e, por exemplo, comparando com o do Mercedes, é muito próximo. O do Mercedes era pequenino e era assim gordinho, este é menos gordinho, digamos assim, mas dá uma boa sensação quando vais a conduzir, ou quando tens ali uma condução um bocadinho mais agressiva às vezes, ou mais efusiva, é bom ter esse tipo de volante.
Sim. Aqui outro aspecto que eu também queria dar nota é o facto de o Tesla ter os Teslas, né? Neste caso o Model 3, o teto panorâmico, acho que também contribui para o carro ser bastante iluminado ao ter muitos detalhes em branco, portanto vai refletir muito mais, há muito mais luz a entrar no carro vai refletir muito mais do que se fosse tudo preto, né? Se fosse com os tofos tudo mais escuro, isso também ajuda. Mesmo dentro de edifícios, não é? Mesmo com a luz artificial fica bastante...
Mas tem mais pontos de entrada de luz e vai ajudar.
Uhum. É, e pronto, para além de que estes dias tem sido muita chuva, como nós comentámos, e ouves um bocadinho mais a chuva quando cai no teto, que não sei se o pessoal gosta muito do barulho da chuva ou não, mas eu gosto, a minha mulher adora, e então acha muito relaxante, e então faz um efeito giro. Para além de que quando a parte do teto panorâmico está molhada por causa da chuva, ela tu não deixas de ver, até parece que vês melhor, porque fica tudo certinho, tudo molhado, vês na mesma bastante bem.
Estou a ver que vais ter que acampar com esse carro.
Exato. Já vou espreitar ali umas camas para colocar no Tesla que o pessoal anda... É mais para o Model Y, não é? Mas,
Também há para o 3, também há para o 3.
Também há para o 3 ali umas...
Já andei a pesquisar.
É que o pessoal enche, não é? Com um ar, aquilo fica ali encaixado com os bancos rebatidos e pronto.
E fica correirinho. Precisa comprar, digamos, para as laterais e para o teto abrir. A não ser que queiras acordar quando o sol nascer.
Sim, senão ficas a receber ali demasiada luz. Mais coisas... Já tinha dito anteriormente, relativamente às outras minhas experiências do Model 3, tanto da versão anterior como esta nova, o carro por fora parece e é grande, mesmo quando estacionas ao pé de outros, notas ali uma boa diferença de tamanho. Mas quando tu estás a conduzir, não. E isso é algo que eu não sentia, por exemplo, com o Leaf. Eu sentia que o Leaf, o tamanho que ele tinha era o tamanho que parecia a conduzir. Não, nem mais nem menos, e ele já era um carro comprido, já tinha 4 metros e 60, se não me engano, 60, 70, eu acho que este tem um bocadinho mais, ou posso estar a fazer confusão com a largura, que isso é que anda na casa dos 80, mas não sei, mas sei que no Leaf não tinha esta sensação, e aqui, muito se calhar por conta daquelas linhas agressivas laterais na parte da frente que tu tens, que consegues ver bem o carro a funilar, apesar de não te poderes fiar muito nessas linhas, não é, para calcular a distância, mas dá-te uma sensação de ser pequeno, e a verdade é que da primeira vez que eu pus na garagem, a garagem é no menos 4, e para quem vive num apartamento em Lisboa, sabe que as garagens de prédios são tudo menos espaçosas. Há umas piores que outras, não é? A casa dos meus pais é provavelmente das piores, porque a curva... Tem as curvas normalmente, antes da grande curva, tem carros estacionados do lado direito, então temos que chegar perto desses carros para fazer a curva para a esquerda. Na minha garagem, até é das melhorzitas, tive sorte nesse aspecto, é das melhorzinhas que conheço. Só tem duas curvas complicadas, que são duas curvas iguais, não é? É do menos 2 para o menos 3 e é do menos 3 para o menos 4, que são assim um bocadito mais apertadas, mas que só fiz uma vez com ajuda, em que pronto, pedi a minha mulher para ela ir na parte de fora do carro só vendo a distância, e eu fui descendo devagarinho e correu bem, e a partir daí não precisei de mais ajuda, nem para subir, que é mais fácil.
É mais fácil,
nem sempre. Para voltar a descer. E fiquei impressionado com isso. Eu fico com a ideia que não estou a passar muito perto, pelo que a indicação que a minha mulher foi dando. Ah, ainda tens aí um espaço, 2 palmos pelo menos, 1 palmo. Eu, ok, dá para ir controlando. São curvas para o lado esquerdo, eu controlo. O ponto mais difícil de eu controlar é a parte frontal do lado direito, porque a parte lateral esquerda eu consigo ver sempre no retrovisor e nas câmaras consigo ver bem a distância. Portanto, eu ajusto por aí e vou fazendo, e tem sido tranquilo.
E as câmaras, porque tu não tens sensores, achas que estavam muito longe, consoante o que a tua esposa te ia dizendo? Não foi isso, não ias comparando ao
mesmo naquele tempo. Gráfico do Tesla?
Sim.
Naquele grafismo, não, ainda não.
Então não fizeste.
Estou ainda em modo muito cauteloso, não consigo. Ainda há coisas do carro que eu não consigo usufruir muito. Esse grafismo é um deles. Só olho para ver, quando estou a conduzir, para ver a velocidade e quando estou parado no trânsito. De resto, não consigo. Ainda nem olho praticamente, é muito, muito
porque rápido. Porque na garagem do meu local de trabalho também tem assim, pronto, uma garagem um bocado mais apertadinha. Dizem que é pior que a do El Corte Inglês, eu nunca fui, mas se é pior que a do El Corte Inglês, e a malta diz que a do El Corte Inglês é apertada, então no El Corte Inglês devo pôr o carro a fazer cavalinho. Porque aquela
assim, do Corte Inglês é estreita, mas não é... É estreita e é uma descida em caracol longa, por isso é que a pessoa pode... Essa é ao contrário, para descer é mais fácil, para subir, principalmente se for um carro com mudanças, não é? Tem embreagem, é bastante mais desafiante. Nos carros elétricos ou caixa automática é um bocadinho mais pacífico, mas se for um grande carro tens que ir mais devagar, porque mesmo sendo uma subida constante e em caracol, há variações no caracol, e às vezes é um bocadinho mais apertado, outras vezes, mas em Corte Inglês não vão apanhar lá assim tão cedo. Isso... Mas para já, das poucas coisas que fui espreitando, não achei que não estava muito longe da realidade em termos de
distância.
Pelo menos errar por defeito. Pareceu-me para já errar sempre por excesso, a dizer, ah, estás muito perto, quando na realidade ainda tinha algum espaço.
Isso é bom, fica... Exato.
Que seja assim.
Nos sensores, como é sensor, é muito mais fiável. Eu sei que quando aquilo diz parar, ainda tem se calhar aí 30 centímetros. Mais ou menos, portanto, ainda tem ali uma margenzinha. E eu sei que se for sempre a fazer a curva com o parar, ou seja, aparecer parar, ou depois aparecer a 45 ou 30, já não lembro o que é que aparece logo de seguida, tenho muito, muito espaço do lado esquerdo, e então estou mesmo à vontade, porque depois, lá está, se vocês fecharem muito a curva, o problema é que depois vão roçar com a lateral do lado esquerdo, ou seja, a dificuldade aqui, quando estão a descer em caracol, é tentar pôr o carro do lado direito, ou pôr o carro o mais possível encostado ao lado direito, que é para terem então essa margem, e se precisarem em algum momento de fechar a curva, terem ainda essa margem para fechar. Mas pronto, qualquer dia vou lá só ao Corte Inglês, só espreitar, porque nunca lá coloquei o carro. Só gosto de
Se possível, vai com outro carro, não vais com o teu. Mas pronto, isso já é mais difícil. Mas é uma notinha que eu tinha aqui, daquelas impressões que se confirma. O carro dá a sensação de ser pequeno do que parece, mas que isso não seja uma coisa má na condução, porque não sinto que fico em risco de bater devido ao tamanho. Não, tenho uma boa percepção do tamanho, e consigo, para já, em termos de estacionamento, me safar bastante bem na garagem. A box, né, da garagem do menos 4, é que ele realmente fica, aí tive sorte, fica mesmo à justa em termos de comprimento entre a parede e a porta, não é? Lagarta que fecha a box. Tem que sempre que encostar o carro à parede. Eu na parede já tinha tipo uma cena que eu comprei, que era... Fiz ali uma cena à MacGyver, sim. Só que na altura não comprei aquele, porque tu tens umas coisas, e a minha garagem, durante as descidas que tem essas coisas, que é as proteções da parede, para se o pessoal bater não estragar o carro, estraga só a proteção. Na altura nem me lembrava dessas coisas, então comprei, foi tipo um tapete de yoga, que parti ao meio para fazer duas camadas, meti cola... Colei ali numa zona da parede, que fica mais ou menos ao nível da matrícula, que é aquilo que geralmente tem contacto primeiro na parte da frente. E, portanto, posso encostar muito devagarinho, à vontade, que não vai fazer qualquer dano ao carro. Neste caso, calhou bem. Depende. Eu quando coloquei, foi com o Leaf, eu tinha colocado para ter ali uma melhor, quando via na câmara do Leaf, ter uma melhor... percepção do quão perto estava, porque a parede é toda branca, para mim aquilo é tudo igual, não consigo perceber, não é? Exato. Então pus aquilo para tentar ter uma percepção melhor, mas às tantas, e ajudou, porque às tantas eu já sabia que quando aquilo estava num determinado tamanho na imagem, que podia parar, mas no Leaf tinha tipo 4 dedos à frente, ou um palmo assim fechado à frente, e atrás tinha um e meio, e tinha uma boa folga. Agora, com o Model 3, não, esquece. Com o Model 3, ele está encostado. Eu acho que um dedo não cabe, está praticamente a tocar. E atrás tem para aí 4 dedos, entre a porta fechada e o carro. Que 4, assim, se for bem encostado. Porque se eu à frente deixar nem que seja caber um dedo, já são mesmo só 3 atrás. E ela fecha mesmo ali resvés. Eu tirei umas fotos, eu depois também vou partilhar nas redes. Mas foi ali mesmo à conta. Eu até tinha a ideia que eu já tinha medido em tempos O comprimento da garagem, que tinha-me dado uma dimensão boa ou aceitável para o Model 3. Não pensei que fosse ficar assim tão ajuste.
Ah, é que, por exemplo, eu estava a perguntar, porque se tu meteres de marcha atrás, não é? Tu tens a câmara para perceber quando é que tu vais bater. Se bem que a câmara tem delay. Quando eu, por exemplo, já emprestei o carro ao meu irmão e disse, não te fiz pela câmara, porque a câmara tem aí tipo um segundo, meio segundo de delay. E tu pensas que estás perto e ainda podes avançar e tu avanças, não, pensas que estás longe neste caso, podes avançar, tu avanças e depois ela atualiza e já estás a bater.
Sim.
Mas quando te habituares a esse semi-delay, acabas por, pronto, eu acabo por muito usar a câmera e saber sempre onde é que tenho que parar, etc.
Lá está, eu, no caso da minha box, eu ponho o carro de frente quando não preciso de carregar, porque é mais fácil, um bocadinho mais fácil, não é muito, é um bocadinho mais fácil a manobra, e se eu tiver tralha atrás no porta-bagagens consigo abrir. Sim. Se tiver que pôr a carregar, aí tenho eu tenho que pôr ao contrário, tenho que pôr de marcha atrás, okay. Que utiliza a câmara, mas eu ainda não consigo, olhando para a câmara e para aquela tapete que eu pus lá, ter a percepção quando é que ele está a tocar. Portanto, eu fui andando devagarinho e pronto. E depois já começa a ter. Só que tenho mesmo que tocar, porque se eu não tocar, ele provavelmente à frente não vai fechar. Vai ser muito difícil.
Pois,
e aqui é, é um dos pontos que talvez que eu acho que não é tão bom como o Nissan Leaf, que é a sensibilidade do pedal. Apesar do pedal da Tesla ser bastante preciso, o do Leaf era ultra preciso. Eu conseguia dar um toquezinho e ele deslocar-se. Tipo, tu olhas para o carro, parece que não está a andar, mas se tiveres com atenção, ele está a andar. Consegues dosear, dosear com extrema precisão o pedal. O do Tesla é assim um bocadinho mais de como se estivesse a fazer ponto de embreagem, sabes? Tu tocas um bocadinho, se tirares ele recua também. É assim um bocadinho mais real. É mais, não é bem real, mas é
não,
mais,
mas mais
natural.
Natural. Ou puxar aos motores de combustão.
É? Sim, sim. É um bocadinho mais natural e, portanto, tenho ainda alguma dificuldade em... Mas consigo ir ali a uma velocidade que me permita tocar
sem
no tapete, causar. Sem causar qualquer dano, obviamente, não é? É isso que o pessoal pretende. Aqui outras notinhas. Para ver se mudamos de assunto, porque eu também estou a ficar sem voz e o Miguel tem que falar. Uma das coisas que eu notei que preciso testar um bocadinho mais é que parece que relativamente ao Leaf, e pode ser normal, eu sinto um bocadinho mais a estrada no volante. Ou seja, sinto mais o rolar dos pneus. Pode ser porque o pneu é bastante maior do que o do Leaf. O Leaf era mais estreito, este é bastante mais largo. Pode ser perfeitamente por esse motivo. Também pode ser pelas estradas que eu geralmente... Ter a ver com as estradas que eu geralmente conduzo. E lá está, eu ainda testei muito, muito, muito pouco em autoestrada. Foi mesmo só quando fui buscar e voltei para Lisboa. Outra notinha que também que eu tinha aqui foi o som da buzina, que eu simplesmente em cidade não ouço. E, portanto, não percebo quando estou a buzinar. Ah. Tanto que quando cheguei tive que baixar o vidro e perceber se aquilo estava a buzinar ou não, porque eu só ouvi uma coisinha muito
não, olha,
muito
escareta. Até não é má, não é uma cena exorbitante, não é um barulho muito alto, mas razoável.
Pois, depois comecei-me a perceber, fiz algumas experiências de sair do carro, vir para casa e aqui da minha varanda mandar buzinar remotamente, e de facto é um som normal da buzina. Mas dentro do carro parece que não acontece nada.
É bom, boa sinalização.
Pois, mas é demasiado, porque eu não percebo se buzinei ou não. Imagina, estou com o rádio ligado, estás com um barulho da cidade normal, por fora, com isto tudo, tu não consegues perceber quando é que buzinas, até porque a pressão que tens que fazer para o carro buzinar, com a mão, não é? Ali no volante, é maior do que eu estava habituado no Leaf. Tens que fazer um bocadinho mais força e, portanto... Epá, será que isto foi até ao fundo o suficiente? Deixa-me lá buzinar outra vez. Depois
ouve só um barulho mesmo. E tens ativo para quando buzinas fazer a gravação do clipe?
Não, eu deixei essa função atribuída para a rodinha do scroll do lado esquerdo, quando pressiono. Okay. Mas bem que já percebi que há outros comandos que se sobrepõem a esse, como é pausar as músicas que eu tiver a ouvir no Spotify, por exemplo. Se tiver a ouvir uma música e eu carregar aí, ele faz a pausa e ignora por completo esse comando. Tenho que tentar trabalhar um bocadinho mais isso, a ver se há alguma forma de ultrapassar isto.
Eu tenho, senão... na buzina, mas também tenho no ecrã, cá em baixo, adicionei o iconezinho.
O atalho.
do dashcam, pronto, e que se carregares ele grava.
É o que eu estou a pensar fazer, é isso.
E assim ele está sempre presente.
Sim. Mas pronto, esta aqui eu tinha posto que a buzina tem um som um bocadinho baixo, mas afinal não. Eu vou escrever mesmo aqui depois para as notas. É um som normal, mas que com a sonorização fica muito, muito baixinho. Primeiro dias de condução têm sido, como eu disse há bocadinho, com muito frio e com muita chuva. E notei por isso que talvez os para-brisas no modo automático estejam ligeiramente maiores do que, desculpem, alguns que eu fui apanhando. Mas é para aí 20% melhor. Não é? Imagina, o 100% era o que eu tinha no Leaf, que era um ok, que também tudo o que é automático nunca é 100%, espetacular, mas os do Leaf raramente me deixavam sem visibilidade. Neste Tesla não, já fiquei algumas vezes sem visibilidade, tenho que tocar ali ou pôr manualmente, mas pareceu-me ligeiramente maior, que também pode ser só uma impressão de já ter se calhar conduzido mais com chuva com este do que com os outros nos testes, se bem que a última vez que alugámos durante 24 horas apanhámos chuva de Lisboa a Évora o caminho todo, mas pronto,
faz diferença a chuva.
Sim, pode estar a fazer também diferença nos consumos, mas isso ainda é um tema que eu não consigo abordar de primeiras impressões. Ando ali na volta dos... entre os 16 e os 17. Mais perto dos 16 do que para os 17. Mas pronto, tenho andado muito com o ar-condicionado ligado, muita chuva, muito atrito na estrada com as inundações e passei por vários lagos, porque já não havia poças, passei por vários lagos mesmo, que entretanto depois felizmente escoaram, mas tinha aqui coisas incríveis, que pareciam autênticos rios a atravessar. Mas pronto, ia devagarinho também, porque não sabia o que é que estava por baixo da água. E, portanto, acredito que o consumo ainda não seja um bom tópico para abordar como primeiras impressões, até porque, não só porque passou pouco tempo, mas porque o clima está muito agreste.
E eu vou fazer um artigo sobre isso, fiquem atentos.
Boa. Opa, em termos do mapas, também foi outra nota que eu fui tomando aqui e depois se calhar vou-me lembrar de mais coisas para adiante e vou também trazendo aqui para os próximos episódios do podcast. Os mapas não me parecem maus em termos de indicações, não são tão bons nem se compara com o Waze em termos de indicações explícitas, aquilo que eu já comentei há algum tempo, de indicar claramente que tenho que sair, que tenho que entrar, às vezes... aquilo é uma saída, mas ele indica como se fosse sempre em frente, enfim, tem ali algumas coisas, não são maus, mas tem algumas coisas que pode claramente melhorar, mas para mim onde perde ainda muito é na velocidade da atualização, não é? E um caso paradigmático nisso, e que eu viajo muito para esses lados, é precisamente a Avenida da Liberdade e os sentidos das ruas laterais, que continua com os antigos. Como já conheço aqui bastante bem, não é? Porque... vou lá quase todos os dias, todas as semanas. Minha esposa trabalha na Avenida da Liberdade e portanto vou lá com muita regularidade, e nesses casos em que eu se calhar tenho que ir lá, até por conta também do tráfego, se bem que não me parece que esteja muito longe em termos de situações de tráfego do que ele do Waze para este mapas, na previsão sim, não é? O Waze é muito mais conservador do que o mapa do Tesla. Mas de vez em quando vou ter que utilizar o Waze ali com o telefone ao lado para ir espreitando.
Porque para quem não costuma ir para aqueles lados, pá, se vocês erram uma saída na Avenida da Liberdade e vocês querem voltar para cima e não é aquela e deixaram passar para trás, é muito penoso. E depois para voltar para trás, digo já, porque aquilo geralmente tem sempre trânsito. É raro a hora que não tem trânsito e depois... voltar para trás, ou ir a uma lateral, ou ir mesmo lá em baixo aos restauradores, é muito chato.
E agora, como os sentidos das laterais mudaram, passaram a ser os mesmos que eram há vários anos atrás, portanto eles voltaram, não sei se ficou tudo igual como era antes, mas no último sentido, antigamente tu tinhas a Avenida, só explicando aqui rapidamente, a Avenida da Liberdade, não é? A Avenida Central, e depois tens ruas laterais, não é? Uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Antigamente era tudo a descer. Desculpem, minha voz está a sair embora. Antigamente era tudo a descer, ou seja, o lado direito da avenida, tanto a avenida como a lateral, era a descer. Uhum. E a subida também, portanto. Depois, entretanto, há uns anos mudou. Era o lado direito que descia, por exemplo, a lateral era a subir e, portanto, era fácil voltares para trás. Sim. E se tivesses falhado uma saída, era só fazeres assim e se quisesse atravessar a avenida também. Voltando a este esquema, é mais complicado. Tens que ir para as ruas laterais, dar a volta lá luz na rua, para depois, se quiseres subir a avenida, é um bocadinho mais chato. E pronto, isso ainda não está atualizado nos mapas da Tesla, mas são mapas que me parecem muito bons para viagem. E parece também ter uma boa, relativamente boa previsão. Se não tiveres, lá está, muito trânsito, aconselho. Agora, se forem para cidades como Lisboa, e claramente o Waze continua a ser o campeão. E é isto. Não sei se tens aqui alguma pergunta, Miguel, que tenhas aí no topo da cabeça ou na ponta da língua relativamente aqui a isto.
Acho que fizeste um bom e excelente resumo. Bom, não, excelente resumo, não é bom, excelente resumo de como foi entregue. A malta já aqui tem dois podcasts a falar de como é que é a entrega. Tu falaste também do teu pai e o teu, e as primeiras impressões, que acabam muitas por se confirmar o que já tinhas suspeitado. Óbvio que agora vais notar pequenos pormenorzinhos enquanto vais andar, enquanto vais para quilómetros, pronto, e vais notar os consumos, vais notar o que é que gasta mais, o que é que gasta menos. Não sei se gostas mais, por exemplo, gostas mais desta sensação de one pedal da Tesla ou do Leaf?
Tem coisas que eu gosto mais e outras que gosto menos. Sinto que é mais, o da Tesla é mais coerente. Uhum. Por vezes, quando eu tiro o pedal, quando eu tiro o pé do acelerador do Leaf, a resposta de travagem é um bocadinho diferente. Às vezes trava um bocadinho mais, outras vezes vai travando um bocadinho menos. Não é uma grande diferença, mas é um bocadinho. O Tesla parece-me ser um bocadinho mais agressivo na travagem, mas não que seja pior, mas mais consistente. Mas lá está, o do Leaf é muito mais preciso, consigo dosear, sobretudo a baixas velocidades. Aí a Nissan está claramente à frente, eles também foram dos pioneiros com esta tecnologia, portanto é natural que isso aconteça. Sim.
Não tenho mais nada. Acho que está excelente. Certamente vamos trazer este tema para cá. E
sim.
Desejo-te os melhores quilómetros que possas ter nesse Tesla.
Lindo. Obrigado, eu vou trazendo para aqui o feedback. E agora tenho que combinar aqui com o Miguel um encontro de Teslas, não é? Um mini encontro.
Pois é.
Temos que combinar, tu vens cá. Sim, tu vens cá várias vezes. Também Abrantes é um bom sítio para eu dar umas voltinhas, para fazer o Tesla andar um bocadito. Temos que combinar isso. Aí,
exato. Combinado. Um almoço sim e um almoço para nós e num sítio onde tenha carregador. E pronto. Olha, só para que saibas, o restaurante do Supercharger em Fátima tem um ótimo aspecto. Portanto,
comentar, exatamente.
Estou aqui já a fazer outras velocidades, portanto tens que levar o teu carro a um supercharger. Ele tem que receber esse miminho. Acho que boa. É uma boa. Está combinado.
Olha, dado que já temos como uma hora praticamente de podcast, se calhar ia só mencionar que em termos de tópicos para hoje, que a Apple anunciou a sua Conferência Mundial de Programadores, Worldwide Conference, Developers Conference, para a semana de 10 a 14 de junho. Portanto, a keynote principal, que normalmente é mais virada para o público em geral, será no dia 10, uma segunda-feira.
Estranhamente, de junho, não é na primeira semana.
Que não é inédito, mas sim, é realmente é estranho. Não é? É estranho, é diferente. É na segunda semana.
Eu vi um tweet,
semana.
Acho que foi em 2000, sem contar com 2020. Ano atípico, mas acho que foi 2016, o último ano em que não foi na primeira semana.
Ok. E portanto aí é onde vamos ver as próximas novidades, vamos só ver, não vamos poder pôr as mãos a não ser. Que a malta aí dos geeks...
o meu leva logo.
Claro, eu parto dos betas, mas para o público em geral já sabe. Exatamente, é como eu. Para o público em geral deverá ser mesmo só em setembro, mas vamos saber as novidades do iOS 18 e os outros,
que
normalmente não são tão entusiasmantes. Há aqui alguma expectativa, talvez, para o Vision Pro, não é? Para o sistema operativo.
Ah, sim, sim.
Ver
sim.
se está aqui alguma coisa nova e diferente.
Eu, não sei se vamos ter Vision OS 2.0, não sei. Podemos não ter.
Pois, não me chocaria nada, mas eu acho que também não seria totalmente inédito. Não sei se não foi o caso, por exemplo, do Apple Watch.
Pois.
Que foi lançado... foi lançado no início do ano, acho que foi apresentado em setembro e no ano seguinte começou a ser saiu para venda. Sim. E depois recebeu o watchOS 2 pouco tempo depois, pronto, alguns meses depois. Não deverá ter grandes novidades, se calhar até pode ser mais coisas de bugs e algumas features mais pequenas, nada de muito, muito grande, mas assim, devemos ter aí também algumas novidades online, como tem sido nas últimas edições. Alguns programadores e alguns estudantes de programação poderão participar pessoalmente no evento também, como tem acontecido, não é? Em que o Tim Cook faz ali a apresentação do vídeo, neste caso em palco, com gente a assistir. Eles depois veem o vídeo, basicamente é isso que acontece.
Sim.
Também deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui este tweet do Greg Wozniak, que ele partilhou no,
não tens,
na rede social.
Enquanto estás a abrir, não tens notado que ele tem aparecido mais nas redes sociais? Começa a achar, nós já falámos várias vezes quem é que pode ser o sucessor do Tim Cook, e o Greg é um dos apontados, mais o Jeff Williams. Eu começo, e eu na altura até acreditava que fosse o Jeff Williams, eu lembro de ter dito isso, mas começo a achar que possa ser o Greg. Tenho tido mais entrevistas com os youtubers, pronto, que é uma coisa que devemos contar. Mesmo quando é depois, após a WWDC, até costuma, a WWDC ou o lançamento do iPhone, até costuma depois sempre dar assim umas mini entrevistas, às vezes com o Craig. O Greg está sempre. Começo a achar que o Greg, se calhar, possa ser.
O Greg era a minha aposta quando nós
contamos. Era a tua aposta, isso. Exatamente.
Sempre
não era
foi aquele que me parecia ter... claramente a personalidade para ser CEO da Apple. O Craig Federighi nunca me pareceu ter uma personalidade. Ele é muito empático, tem uma grande empatia, tem ali uma grande energia fixe, mas não parece ter postura de líder. Há ali qualquer coisa que eu acho que ele não tem pessoalmente.
E depois
o Greg, claramente, o Greg tá, é como se estivesse em casa. O Greg está ali, parece muito mais líder do que o Tim Cook.
Quando nós comentámos o podcast do Greg com o Craig e o do Farrell, do Darbell, aquele podcast que eles fazem todos os anos, que aquele blogger que escreve e tu até ouves, e o Craig até levou lá uma guitarra, se não estou em erro, e tocou lá um bocadinho. Pronto.
Do Daring Fireball.
Exatamente. Pronto. O Craig está muito mais à vontade em escapar a questões, quando lhe são colocadas questões mais fraturantes, digamos assim, do que o Craig. Portanto, eu também começo a ir para a tua aposta, Diogo. Pois. E pronto, o Craig,
eu só,
o Greg,
eu só não,
agora...
Eu só não, só não coloco a aposta a 100%, única e exclusivamente por causa da idade. Que é muito próxima à do Tim Cook. Portanto, se o Tim Cook se reformar, eu acho que o Greg a assumir será por uns 5 anos no máximo, até passar depois para mais alguém. Mas pronto, basicamente o que é que acontece? E nós estamos aqui a dizer nomes sem explicar quem são as pessoas, mas o Greg Wozniak é um dos vices da Apple.
Sim.
Não me recordo exatamente agora qual é a posição dele, mas é um...
Nossa, pronto, é o Martin. Tá,
é do talvez, filme. É capaz... O Phil já não está.
Não, o Phil está na parte do App Store. Porque agora até vinham aqui a falar, e muito bem, por causa que ele andava a trabalhar imensas horas. Sim, Vice President de Marketing.
Ok, portanto, Greg Wozniak, que é o vice-presidente de marketing e que se fala muito para substituir Tim Cook daqui a alguns anos, não muitos, publicou na rede social X o seguinte tweet, publicou aqui uma imagem, não é, da WWDC 24, a dizer: "Mark your calendars for WWDC 24, June 10th, 14th, it's going to be absolutely incredible." E este absolutely incredible não é inocente,
Exato.
Porque tanto o A de Absolutely como o I do Incredible estão em maiúsculos. E são as iniciais de AI, não é? De inteligência artificial, que é aquilo que os rumores apontam para ser tema dominante nos sistemas operativos da Apple que vão ser apresentados este ano. Portanto, mais aqui uma... Este aqui não tenho problema nenhum em dizer que é uma confirmação de que vai ser o tema principal e que a machine learning vai ficar, vai-se aposentar, o termo machine learning vai-se aposentar um bocadinho das apresentações da Apple e vão de uma vez por todas assumir artificial intelligence ou AI.
Eu acho que vai ser, foi o que nós falámos no podcast passado, portanto, quem não ouviu, dê lá um saltinho. Mas eu acho que vai ser muito Apple apenas a usar a palavra inteligência artificial quando o iPhone já utiliza inúmeras pequenas ações de inteligência artificial no nosso dia-a-dia e que nós não nem nos recordamos.
Boa. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma coisa em termos de tema. Não, era isto, portanto, 10 de junho, vamos saber.
Sem saber, eu marquei férias para essa semana. Portanto, de 10 a 14 estou de férias. Pensei, pá, não vou para Lisboa por causa das festas de Lisboa e marchas populares, eu trabalho no Marquês, portanto, ia ser caótico. Assim, vou marcar férias. O feriado de Abrantes é 14, portanto, o feriado de Lisboa é 13, era-me indiferente. Fica em casa. A Apple fez-me, deu-me uma prendinha. Mas depois vou para Lisboa, Rock in Rio.
Pois, dia 10 de junho é dia de Portugal, de Sim. Camões e das Comunidades. Exatamente. Portanto, é também um excelente dia.
Para estarmos a ver, é feriado. É pá, muito Exatamente. Bom. Fazemos uma transmissãozinha.
Pois.
Olha.
Se calhar fazemos uma transmissãozinha. Ia bem, já estou a fazer grandes filmes, mas... E ainda não testei que o Tesla tem a aplicação Zoom.
Ui, querias fazer uma transmissão dentro do Tesla.
Ora bem, estás a ver como tu sabes. Mesmo à campeão. Tenho que testar a ver se isso é interessante ou não. Se funciona bem. Mais para a frente testamos.
Okay.
Pronto, em termos de temas, era isto. Os rumores vão ter que ficar para o próximo. Hoje já não dá. Vou partilhar aqui um miminho para... Um miminho, enfim.
Para mim já tens um filmagem.
Tenho uma filmagem que é mais uma vergonha, mas pronto, olha, é o que é. E vem também ao encontro de uma coisa que o Miguel tinha comentado há uns tempos. Mas para quem nos acompanha no YouTube, vou partilhar um vídeo gravado pelo Sensory da Tesla, do moço a tentar abrir o carro e não conseguir.
O teu?
Sim. Oh, e então estamos aqui a ver... deixa-me dar aqui o play na imagem. Oi? Deixa-me cá ver. Dar aqui o play na imagem... numa chuvada torrencial estava a suceder em que chega um moço ali perto do carro
rapaz.
E que ele tenta abrir e oh, então não abres? Então o que é que se passa? Oi? Será que é um assalto? Não, sou eu a tentar abrir o
telefone. Ele abrir com o telemóvel.
Ele não abre, então tive que tirar o telefone, abrir a aplicação e assim que abri a aplicação ele destrancou.
Isso já aconteceu.
Destrancou porque eu já tinha dado o comando para destrancar no widget, mas ele abriu na mesma aplicação, no widget do iPhone. Mas... E foi a única vez, até hoje, portanto eu tenho o carro desde segunda, porque eu só ia, ele estava estacionado na rua, na minha rua, e ia pô-lo na garagem, eu tinha deixado cá fora porque tínhamos estado, a minha mulher foi arrumar a garagem que tinha para lá muita tralha, foi dar ali um jeitinho, então para não bater com nenhuma da tralha no carro, deixei o carro cá fora. E agora ia pôr dentro, portanto, era a viagem mais curta que eu ia fazer. E, portanto, foi a primeira vez que eu saí sem o cartão do carro. Foi a única e a primeira.
Mas normalmente, isso já me aconteceu.
Sempre com o cartão do carro, como backup, ando sempre, e vou continuar a andar sempre. A não ser que seja uma situação destas, em que seja só mesmo descer para fazer alguma coisa ao carro, ou que ele esteja na garagem e queira fazer lá alguma coisa. Aí não levo, mas no dia-a-dia levo. Foi a única vez. Então fiquei ali, como viram no vídeo, uns segunditos, para aí uns 10, 15 segundos a apanhar a chuva. E a Tesla pegou-me esta partida e eu lembrei-me logo do Miguel.
Epá, eu sou o que tenho mais filmagens no meu Sensory Mode. Porque isto acontece-me algumas vezes. Eu não sei se é... eu tenho... Às vezes já nem tenho a aplicação aberta. Mas às vezes tenho a aplicação aberta da Tesla. Tenho tudo ligado. Wi-Fi, Bluetooth, etc. No telemóvel. E simplesmente ou é o Tesla que adormece. Ou é o telemóvel que fica adormecido. pá, não sei bem explicar, que depois aquilo faz um barulho que parece que ativa o Tesla, que ouves assim, parece uma pancada seca, e só a partir daí é que eu sei, olha, já fez a conexão, posso abrir. Pá, não sei se na altura não deves ter apercebido do som, mas pelo menos no meu costuma fazer o som. Quando isso me acontece, depois ele faz um som, parece a destrancar ou a ativar qualquer coisa, e depois já consigo abrir. Mas sim, sou o que tenho mais filmagens no meu centro remote, sou eu.
Eu hoje trouxe pela primeira vez aqui o SSD que eu deixei lá a recolher imagens, só para... Eu acho que eu vou retirar, apesar dele ter 1 TB, ainda estou na dúvida como é que vou fazer. Se calhar uma vez por mês retiro as filmagens desse mês e guardo aqui no OneDrive da vida ou assim, para não ir acumulando, mas quero guardar para eventualmente, se um dia reparar em algum risco, alguma coisa, ver se consigo. Se consegue dar alguma ajuda.
Acho que fazes muito bem. E se calhar uma vez por mês, mas podem ser muitas, só, se quiseres rever.
Sim. De dash cam, ainda só gravei uma asneirada, mas depois apaguei porque não dava para ver o sinal, mas era um TVDE a passar no vermelho, mesmo à campeão. Porque... Mas é ali numa zona, a zona da Avenida Liberdade é muito complicada. Aquilo tem muito trânsito, ficas muitas vezes parado no meio do cruzamento.
Tão fácil.
Porque mesmo que és o primeiro da fila do vermelho para andar, não é? Fica verde, tens duas opções: ou não andas e nunca mais ninguém vai andar, depois tens os das laterais que entram na que tu queres e vão ocupar sempre o espaço, ou avanças e arriscas-te a ficar no vermelho e depois a buzinarem e tudo mais. Portanto, é ali um jogo muito difícil.
Eu geralmente não avanço.
Não invejem conduzir em Lisboa, não é nada de espetacular, mas pronto, é assim.
Está feito.
É o que temos. Malta, muito obrigado a todos os que foram nos acompanhando aqui no YouTube e aqui no Instagram. E sobretudo também à malta que nos ouve em áudio no Spotify e no Apple Podcast, que nos tem posicionado aqui em rankings muito, muito bons. Obrigado, meus amigos. Não se esqueçam também de partilhar o episódio com amigos e familiares que gostem de tecnologia e que gostem de carros, não é? Agora também estamos aqui com o longrange.pt, não se esqueçam para visitar. Em breve também, além destes artigos sobre o Tesla, também conto dar aqui uma dica que é fácil de encontrar na internet, mas como é capaz de ser gira, que eu vou testá-la, vou também fazer um artigo sobre isso, de como personalizar o barulho, o som de trancar a porta, se quiserem pôr outro som vosso e não aqueles que estão disponíveis.
Portanto, eu não posso.
Esse artigo já está na calha. Pronto.
Eu não posso, mas não tem essa brincadeira.
Enfim. É o que é, olha. Para quem nos ouve na versão áudio, avaliem o podcast, malta. Ajuda-nos, é grátis. Não se esqueçam, façam aí uma pequena avaliação para nós também percebermos e termos o vosso feedback. A malta daqui da live é deixar o like, ou se tiverem-nos a verem diferido, também deixar aqui o like no vídeo do YouTube e acompanhar-nos nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok, os Geeks PT em todo lado. Malta, não se esqueçam de juntar-se ao nosso canal do Telegram. Continuamos quase a chegar aos 100 Geeks.
Sim, sim.
Continuamos a falar de tudo e mais alguma coisa, desde iPhones compatíveis com o iOS e por aí fora. Temos sempre muita dinâmica lá, participem, ajudamos com dúvidas, com sugestões e, claro, uma grande Páscoa a todos os geeks.
Muitas amigas.
Voltamos na próxima semana com uns quilinhos a mais. Até lá, malta. Fiquem bem.
Tchau, malta. Fiquem bem. Até à próxima.